Antes do PG fazer a introdução do tema e dizer por que esse tema está de volta com a nova administração, deixa eu colocar aqui os nossos convidados. Valeri Pugatti, engenheiro, diretor do Sindicato dos Engenheiros e presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stalto. Boa tarde a todos.
E o arquiteto e urbanista Antony Ling, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, obrigado, muito prazer.
Antes de ouvirmos as sugestões, as opiniões dos nossos especialistas, Paulo Germano, por que esse tema volta? O que a Prefeitura de Porto Alegre está debatendo dentro da ideia de reformulação do Centro Histórico em relação ao Muro da Mauá?
Stout, é o seguinte, a Prefeitura de Porto Alegre, especificamente o prefeito Sebastião Melo, tem essa intenção de derrubar o Muro da Mauá, entende que aquilo é uma parede que impede a conexão das pessoas, né, e do Centro Histórico a uma das áreas mais importantes, emblemáticas da cidade, que é o Cais do Porto, mas esse é um assunto muito intrincado, muito difícil, que depende também do governo do Estado. E agora eu trago aqui uma informação em primeira mão, que eu acabo de apurar no governo do Estado, que é o seguinte: o novo edital para conceder o Cais do Porto para iniciativa privada, Stout, que tem lançamento previsto para março de 2022, só lembrando os ouvintes, né, lembram que tinha um contrato que foi rescindido, foi cancelado em 2019, né, Stout? Então agora está se fazendo um novo edital, se começando a se trabalhar no novo edital para conceder o Cais do Porto à iniciativa privada. Esse novo edital vai prever uma alternativa ao Muro da Mauá. Portanto, está sendo feito todos os estudos, enfim, mas já se sabe que isso vai estar previsto no edital. Portanto, a empresa que assumir o Cais Mauá mais adiante, né, vai ter como obrigação, prevista no edital, prevista na licitação, oferecer uma alternativa para o Muro da Mauá, que pode ser derrubar o muro e colocar no lugar talvez uma estrutura móvel, né, porque o muro tem um papel importante na contenção de cheias do Guaíba, ou poderia-se também diminuir pelo menos o muro de tamanho, deixar o muro com 1,5m, 1,20m, 1 metro de altura, o que seria mais fácil de integrar com a paisagem. Hoje o Muro da Mauá tem 3 metros de altura, não dá para ver nada quem passa por ali, Stout. Mas uma notícia agora mais breve, né, que vai acontecer agora, no início da semana que vem, o prefeito Sebastião Melo vai lançar um edital de adoção do Muro da Mauá. Portanto, enquanto vão avançando esses debates sobre o que fazer definitivamente com o muro, se derruba ou não, se bota outra coisa no lugar, o prefeito Sebastião Melo lança esse edital que é para uma empresa assumir o Muro da Mauá como está, plantando ali, instalando vegetação, renovando a pintura, enfim, para deixar o muro pelo menos um pouco mais palatável, mais bonito, porque é um paredão de fato que não é bonito, né? Stout, é muito feio. Então essa é a situação no momento. Está avançando. Como o governo do Estado quer colocar e vai colocar no próprio edital de concessão para iniciativa privada, é muito provável que sim a gente avance nesse debate, finalmente um debate antigo, já dura mais de 20 anos, de derrubada do Muro da Mauá.
Engenheiro Valeri, por que o muro está ali e quais seriam as alternativas para Porto Alegre?
Stout, o muro está ali porque faz parte de um sistema de proteção da capital gaúcha que é bastante extenso, tem 68 quilômetros de comprimento. O muro tem 2,5 quilômetros. Então o muro é o elo de uma corrente, ele faz parte de um sistema de proteção.
E quais seriam as alternativas na avaliação do senhor? É a melhor o muro como está? Porto Alegre poderia recorrer a outras técnicas para fazer a proteção?
Sim, não há dúvida, Stout, que sim. Existem várias alternativas. A alternativa escolhida lá na década de 60, década de 70, foi um muro. O restante do sistema de proteção todo é constituído de diques, como é o caso da Castelo Branco, da Avenida Beira Rio, mas no centro histórico foi escolhido o muro porque é mais esbelto, então naquela porção seria mais conveniente ser colocado o muro.
Se não houver muros, né, a pergunta que muitos ouvintes fazem aqui, né, como quando não havia o muro, Porto Alegre corre risco? por conta do Guaíba?
Kelly, vamos imaginar o seguinte, ó, em toda a volta da cidade de Porto Alegre, desde Cachoeirinha, passando pelo centro até lá o shopping Barra Sul, nós temos uma grande barragem, que no meio dessa barragem existe o muro que faz parte dessa barragem. Vamos supor que exista um furo numa barragem, dá para se imaginar que a água toda vai passar por aquele furo. E é o que vai acontecer se não houver o muro ali.
Deixa eu colocar na conversa também o arquiteto e urbanista Antony Ling. Qual é a visão que o senhor tem em relação ao muro e as soluções que Porto Alegre poderia encontrar?
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse tema, né? Já em discussão há bastante tempo. O que eu tenho refletido e tentado debater a respeito do muro, né, é que ele nos protege de um problema que é, digamos assim, quantificável. Né? Então, é possível, né, fazer simulações com o quanto uma cheia, né, o quanto uma chuva forte e uma cheia poderia atingir diferentes regiões da cidade, né, fazer um cálculo pluviométrico para identificar qual a probabilidade que isso aconteça, identificar o número de imóveis e tudo mais que seria afetado e chegar num número, né, que seria, digamos assim, o possível custo ou risco do qual esse muro está nos protegendo. Né. No entanto, a gente não tem a visão do outro lado, né, ou seja, qual que é o custo de oportunidade que esse muro traz para a cidade. E eu acho que é isso que eu, e inclusive muitos arquitetos e urbanistas, né, tem colocado em questão, né, em relação ao futuro do muro. Porque a gente pode perceber, né, que, bom, desde que o muro foi instalado, né, assim, ele teve, eu até vou dizer assim, ele teve pouca utilidade, dado o tamanho que ele tem, né, ou seja, ele na verdade está nos protegendo de um desastre de proporções muito maiores, com, evidentemente, né, uma chance muito menor de acontecer. Os anos vão se passando, as décadas vão se passando, né? E a gente tem uma, como todos sabem, né, uma deterioração da região central da cidade, uma perda de atratividade não só do centro histórico da cidade, mas da cidade como um todo, né, e um grande esforço, setor público, setor privado, a sociedade como um todo, para tentar reverter esse cenário. Né. Então, infelizmente, né, quem defende a substituição do muro por outras alternativas, né, e aí eu poderia sugerir aí muros móveis, né, como é o caso de Praga, poderia sugerir sistemas de mitigação das próprias propriedades afetadas, né, como é feito anualmente em Veneza, né, Veneza vive sob uma condição de inundação, medidas mitigatórias desse tipo, né. Então, infelizmente, né, quem defende essas alternativas para o que existe hoje não consegue chegar num valor em reais, digamos assim, né, que seria ganho com a substituição. Então, acho que esse é um dos motivos que eu imagino que uma solução nunca consegue sair do papel. Né?
Sim.
Então, é preciso ter visão, é preciso ter uma certa criatividade, né, para identificar que, olha, realmente muito potencial está sendo perdido, né, com a existência dessa barreira, né, enfim, que nos impede de chegar no cais, de chegar no Guaíba.
PG.
Stout, eu tenho a impressão, eu não entendo do assunto como entendem o Antony e o Valeria, que estão conversando com a gente. Do ponto de vista de um cidadão, eu não tenho dúvida, olhando aquele muro ali, de que se trata de uma aberração urbanística no meio da cidade. Não é possível que Porto Alegre não possa ter uma outra alternativa um pouco mais integrada a paisagem, especialmente no ambiente mais nobre que a cidade tem, no ambiente mais emblemático que a cidade tem, que é a Orla, que é o cais. Aliás, é um símbolo da cidade, né? Quando se pergunta, pede para alguém desenhar a cidade de Porto Alegre, fazer um desenhinho, assim, alguém que é daqui de Porto Alegre, faz um desenho que mostre qual é a tua cidade. É provável que faça os telhadinhos do cais, né? Ali um símbolo da cidade. Eu acho criminoso, do ponto de vista urbanístico, separar o restante do centro histórico do acesso ao cais do Porto, que é um emblema, é um símbolo de Porto Alegre. Então, tendo a concordar com o Anthony Ling quando ele diz, de fato, que a gente não consegue quantificar a perda que nós temos em empregos, em geração de renda, em valorização, em turismo, né? As perdas econômicas que, de fato, um muro no meio do centro da cidade, nos impedindo esse acesso direto, o contato direto da população com o cais, de fato nos impõe. Então, essa é a minha avaliação, mas até queria ouvir, Stout, mais um pouco o Valeri, porque acho que é importante essa visão técnica do claro. Quanto o muro é importante e a gente não tem noção. Né?
Até eu não sou um hidráulico. Seria interessante, Valeri, nos trazer uma retrospectiva, porque 1941 são 80 anos, agora na metade do ano, daqui a poucos dias, vai se completar 80 anos daquela grande enchente de 41, que marcou a história da cidade, a gente vê em fotos, causou muitos prejuízos. Desde então, eu lembro de 2015, na época disseram que era a segunda maior cheia do Guaíba, quando a água chegou a subir, até molhou a calçada do cais Mauá, mas não houve necessidade, assim, a água não invadiu ali a Mauá, não foi
teve
em direção
ao centro. Teve colocação de sacos, lembra, Stout, para a água não passar por baixo.
Preventivamente, para não passar por baixo das portas de ferro, né? Então seria importante essa retrospectiva com o Valeri, por favor.
Nós na engenharia e na hidrologia, nós costumamos dizer em relação às cheias, às enchentes, o seguinte: a maior cheia é a que está por chegar. Esse é um jargão que existe dentro da hidrologia e da engenharia. Então nós não temos previsão de quando será a próxima e de que tamanho terá. E as cheias são imprevisíveis. Você falou em 2015. Em 2015, nós tivemos a água chegando a 6 centímetros abaixo do piso do cais Mauá. Mas tivemos, em 1967, tivemos uma outra cheia maior que a de 2015 e um pouco menor que a de 1941. Eu queria dizer também para o PG o seguinte: as nossas crianças que estão saindo da escola nesse momento, quando forem pedidas para fazer um desenho de Porto Alegre, certamente vão fazer o desenho dos postes inclinados da Orla Macires Cria, que é maior e dá uma visão muito mais bonita do nosso Guaíba para a população de Porto Alegre. Outra coisa, o Muro da Mauá, quando foi feito lá na década de 60 e 70, foi um investimento do DNOS na época, depois foi extinto. E se nós transformarmos o que foi gasto no Muro da Mauá para dinheiro de hoje, o muro custou 5 bilhões de reais. Esses 5 bilhões não foram para as escolas, não foram para os hospitais, não foram para a população do Brasil, né? Eu paguei o muro, vocês também. Então, a retirada do muro e o que fazia com o muro tem que ser muito bem estudado, porque é um investimento feito por nós.
PG, algum questionamento?
Eu queria perguntar para o Valeri. Valeri, qual é a possibilidade, ou seja, qual é a... O termo mais correto seria a probabilidade de ocorrer uma cheia. Perfeito o que o senhor disse, claro, a pior cheia que está por vir. Claro, não adianta a gente dizer que a próxima cheia tende a ocorrer estatisticamente daqui a 400 anos, mês que vem uma cheia aí, todas as casas da cidade são invadidas, né? Mas, de qualquer forma, eu queria que o senhor me desse essa visão, se de fato é necessário um muro de 3 metros de altura, né? É bastante alto o muro da Mauá. A gente não teve ainda notícia de uma cheia que, de fato, tenha atingido uma altura, né, tão expressiva a ponto de precisar de um muro de 3 metros de altura. Estou errado ou não? O que o senhor acha sobre isso?
PG, A altura do muro da Mauá é 3 metros em relação ao piso do Cais Mauá. Esses 3 metros são a cota do Cais Mauá. A cota é uma altura que é relativa ao nível do mar. A cota do Cais Mauá é cota 3, ou seja, ele está a 3 metros acima do nível do mar. E dali para cima tem mais 3 metros de muro. A enchente de 41 chegou no 4,75, ou seja, ficou sobrando 1,25 metros, que é justamente a orla de proteção, que nós chamamos assim, orla de proteção, que dá segurança para as ondas que se formam no lago, né, no Rio Guaíba, por ocasião de uma enchente. Essa é a questão da altura do muro. Outra coisa, PG, a questão da avaliação dos imóveis que seriam inundados caso ocorresse uma enchente semelhante à de 41 já foi feita. Existe um trabalho acadêmico feito recentemente que nos dá uma ideia muito clara do número de imóveis que seriam atingidos e do montante financeiro que seria o prejuízo. E digo mais, se houver uma enchente grande como a de 41 ou um pouco maior, há possibilidade, inclusive, se não houver a proteção do centro de Porto Alegre, da água ir até o aeroporto Salgado Filho.
Eu Stout, eu posso fazer mais uma pergunta aqui pro Ling agora?
Claro,
pro Antônio Ling. Antônio, eu queria te perguntar o seguinte, a partir dessas observações que são pertinentes do Valeri, o que te parece possível, né, colocar no lugar do muro, o que tu farias no lugar do muro, mas que também tivesse essa preocupação de não colocar a cidade em risco?
Não, claro. Eu acho que, enfim, começando por esse lado do investimento financeiro, né, que o Valeri comentou que, enfim, seria valores corrigidos, 5 bilhões de reais, né? Independente do valor que foi investido, né, esse valor já foi, né? Acho que em economia, em finanças, né, a gente pensa isso como chamado sunk cost, né? Não é porque a gente investiu algo no passado, independente do valor que seja, é porque a gente é obrigado a conviver com isso para todo e sempre, né? A gente tem que pensar, bom, a partir de hoje, do dia zero, que decisões a gente pode tomar para trazer um benefício futuro, né, sem pensar muito nas decisões que já foram tomadas. Isso já é passado, né? Então, acho que isso é um ponto importante, assim, porque a gente tem que olhar agora para frente, né? E, olhando daqui para frente, né, acho que repetindo algumas coisas que eu já falei, eu acho que, desde então, né, passados aí décadas com esse muro, já se identificaram algumas alternativas de mitigação de enchentes, como, por exemplo, o caso de Praga. E eu cito de novo porque é um case assim, relevante, né, dado que é uma região histórica muito mais extensa do que essa que o muro nos protege em Porto Alegre, que foram usadas barreiras móveis. Né, ou seja, à medida que a água vai subindo, as barreiras móveis são colocadas para impedir a entrada da água. Por que não, eventualmente, né, eu achei muito positiva a notícia trazida pelo Paulo Germano, por que não trabalhar numa solução nessa direção com o novo concessionário, né, do CAIS? Né, porque é evidente, na minha opinião, que retirando o muro, o valor... Né, o valor potencial que pode ser trazido para a cidade, empreendimento, para qualquer investimento que seja feito ali, é potencializado em várias vezes, né, dado que, a visibilidade de qualquer coisa que seja feita ali, da conectividade do CAIS com a cidade, vai ser muito maior, né. Então, por mais até que a gente não possa quantificar o ganho que a cidade poderia ter de uma forma generalizada, né, com todas as externalidades do muro, é possível identificar algum ganho, né, inclusive no valor a ser capturado através de uma concessão, né, através do prêmio que o poder público vai receber através de uma concessão, né, com a retirada do muro. Então, assim, acho que eu não estou propondo aqui, né, que a gente, bom, ok, vamos desfazer todo o sistema de proteção da cidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, essa foi uma decisão que foi tomada há décadas atrás, com a tecnologia e conhecimento que se tinha naquela época, né, e que eu acho que, enfim, a cidade já sofreu muito por causa disso, né, pode ter nos dado uma sensação de segurança, né, em relação a essa possível cheia, mas a cidade sofreu muito, né, então acho que já está mais do que na hora para a gente parar e pensar, bom, ok, como que a gente pode olhar para esse problema de uma forma diferente do que foi olhado 50 anos atrás? É porque eu acho que tem novidades, né? Tem outras formas de mitigar os riscos trazidos por uma potencial enchente.
Kelly, os ouvintes, por favor, no debate junto com os nossos convidados.
Primeiro que tem ouvinte saudando o fato de o debate estar acontecendo em alto nível, né? Ele mandou aqui o Luiz Henrique, chega a ser estranho ouvir um debate, uma conversa sem agressões, apenas um debate de ideias, para ver como a gente está vivendo tempos atribulados. Mas vamos lá para as mensagens dos ouvintes. Se haveria, por exemplo, a possibilidade de colocar uma estrutura, não sei se ele fala em vidro aqui, né, mas uma estrutura em que não houvesse, que a gente conseguisse enxergar o rio, né, que não fosse agressiva, para usar uma palavra, acho que o Paulo Germano usou, né, porque o muro hoje é uma estrutura que é estranha, né, ao convívio, assim, a presença na cidade. Quem mandou essa mensagem, deixa eu ver o nome aqui, foi... Não, não mandou o nome. Bom, tem que mandar o nome, senão eu não consigo fazer o crédito aqui. Outros aqui perguntam sobre se ali estivessem, naquela estrutura, se estivessem casas, se essas casas não correriam o risco, se não haveria crítica se fosse usado ali no local. Outro diz, não tem como haver cheias, tem passado por frequentes estiagens. Até faço essa pergunta, não sei se é do conhecimento, né? A gente vive estiagem de fato, e se isso faz sentido, se isso pode causar algum reflexo também. Outro pergunta, não dá para deixar o muro com meio metro, que não obstrua a visão, não faça obstáculo, né, não obstrua a visão do rio e mantenha a função de dique? Mais um aqui que mandou aqui. Aquele muro funciona realmente para conter enchentes? Não me passa muito segurança. Algumas das mensagens, mas são várias, várias, viu, Stout? E eu vou fazer a última só. Podem questionar o engenheiro se começasse uma chuva forte e intensa amanhã, que viesse a aumentar o nível do Guaíba, de forma a haver risco de inundar a cidade. O muro, como está? Com comporta sem possibilidade de operação, seria capaz de conter uma inundação?
Eu acho que o engenheiro Valeri pode nos responder a boa parte desses questionamentos. Primeiro, a chuva para subir, causar uma enchente no centro de Porto Alegre, ela nunca vai ser da noite para o dia. Eu vou lembrar 2015, nós tivemos 2-3 semanas de muita chuva no interior do estado, na região metropolitana, e o nível vai subindo aos poucos. Os ouvintes questionaram sobre a segurança do muro hoje, seria realmente eficaz? Sobre a possibilidade de substituir, por exemplo, por um material transparente, sobre cortar o muro. E é bom até explicar, não é um muro qualquer, porque se o lago sobe, a força da água é muito grande. Esse muro, pelo que eu sei, ele também, para baixo, ele é bem profundo, então ele tem uma estrutura muito grande para ele aguentar, no caso de uma enchente, a pressão da água.
Exatamente. Respondendo então a pergunta, o muro é eficiente, sem dúvida que sim. O muro foi projetado para segurar uma altura de água que vai quase até a sua parte superior. Não há dúvida que sim. E outra coisa que a Kelly citou ali a respeito de uma estrutura transparente que
sim,
fosse colocada, né? É bom sempre a gente lembrar que dos 3 metros do muro, vamos falar em números redondos, né? O muro tem 3 metros, 3 quilômetros. Desses 3 quilômetros, 2 quilômetros já não podem ser modificados, porque já estão ocupados pelo trem. Então não há alternativa a ser feita aonde o trem já faz parte do sistema. Então resta 1 quilômetro apenas. Esse 1 quilômetro que resta tem entre o muro e o Guaíba os armazéns. Então, se nós colocarmos ali uma estrutura de vidro ou se rebaixarmos o muro, o que nós passaremos a enxergar bom, vai ser os armazéns e não o Rio Guaíba. Tá, eu não lembro quais são as outras questões.
Sobre cortar pela metade o muro, deixar ele pela metade do tamanho, teria utilidade?
Teria a metade da utilidade. Né? As enchentes maiores, como a de 41, já passariam por cima do muro. Mas é uma alternativa e juntamente com as estruturas móveis. Não há dúvida. Nós não somos apaixonados pelo muro, Stout. Nós queremos é proteger o sistema de proteção da região metropolitana. Né? Se é com o muro, se não é com o muro, bom, se houver uma solução alternativa que paisagisticamente nos dê maior oportunidade de entrar no Casinauá, ótimo.
Eu acho que tá bem claro, né, PG, em relação, inclusive, aos nossos dois convidados. O importante é um debate que evolui, porque o debate há muito tempo já está e não se chega a uma conclusão sobre qual seria a melhor solução, PG.
Exatamente. Fica muito claro, o Valeri tem uma preocupação muito pertinente, que sem dúvida é uma preocupação técnica, né? Ele não quer deixar a cidade desprotegida, é isso, né, Valeri? Essa é uma preocupação que, de fato, alguém precisa ter, né, Stout? E o Anthony tem uma preocupação, sem dúvida alguma, urbanística, né? Que, do ponto de vista urbanístico, o muro, inegavelmente, não é a solução. O Anthony, inclusive, me falou, quando nós conversamos por telefone ontem, ele disse assim, se a gente fizesse um concurso para ver as propostas, né? Um concurso de arquitetos, urbanistas, enfim, para propostas para resolver os problemas da cheia no Guaíba. Certamente a proposta mais tosca, né? A proposta assim, menos criativa, menos sofisticada, seria erguer uma parede ali. Então, as duas preocupações me parecem razoáveis. O Anthony Link tem essa visão que ele, né, nós precisamos andar, modernizar a cidade. Essa é a visão natural de um urbanista. E a visão de um engenheiro, como o Valeri, me parece muito clara também, que olha aqui, nós temos que ter um negócio técnico. Daqui a pouco sobe a água aqui, nós estamos ferrados. São preocupações dos dois, sem dúvida alguma, razoáveis. Me parece que dá para ter uma alternativa que una ambas as preocupações. E acho que é isso também que os nossos dois convidados têm em comum, viu, Stout? Nenhum deles está apegado radicalmente às suas ideias. Dá para chegar a uma alternativa ao meio termo. Isso me deixa feliz, inclusive, com esse debate que a gente está propiciando aqui.
E temos muitas pessoas capacitadas na cidade para esse debate. Tomara que evolua dentro dos planos da Prefeitura, do Governo do Estado para o futuro do Cais Mauá. Quero agradecer muito, vamos conversar mais vezes. Engenheiro Valeri Pugatti, muito bem-vindo e volte sempre.
Obrigado, Stout. Uma boa tarde a todos.